Título deste episódio: curvado com o peso das nomeações.
Parabéns!
Há muito para falar sobre isto. Parabéns!
Parabéns!
Tenho que começar pelas nomeações dos Globos de Ouro, porque ontem estava com a garganta feita num 8 e não deu para falar sobre isso. Eu acho que não podia receber mais nomeações, porque basicamente está ali a minha vida, não é? Estamos nós com as manhãs de comercial. Está o Taskmaster. E há uma nomeação, para mim, no geral, de personalidade do ano, entretenimento, que talvez tenha a ver com todo este combate público que eu tenho travado com a AVC. Está tudo, portanto, está tudo coberto, basicamente. Acho que falta talvez a nomeação de melhores cadelas para
não há categoria
para
ainda. Pois, para o ano, talvez.
É isso. Mas fico muito feliz. Mas há coisas que me inquietam e que eu tenho de partilhar com o público. Primeiro, vou precisar de um fato novo, porque estão todos largos.
Pede ao Vasco.
Todos.
Ele tem 100.
Não sei se.
Acho que ainda não
chegou
ainda
a esse ponto.
Aí. Não. mas portanto, daqui até setembro, tenho de arranjar um fato decente. Esse é o menor dos problemas, porque epá, ainda falta um bocado para lá chegarmos. O problema aqui, tem-me tirado o sono isto, é se eu ganho alguma destas coisas ou se ganho duas destas coisas. Porque não sei como é que vai estar a minha marcha até lá. Pode ser que esteja melhor, mas há sérias hipóteses de eu ainda estar lento e coxo. O que significa que há a probabilidade de demorar um tempo pouquíssimo televisivo a ir desde o meu lugar até ao palco. Ok?
Uhum.
E uma coisa que às vezes acontece cá é que as pessoas aplaudem, mas a dada altura, se demora muito, param de aplaudir.
E tu sabes que... E já fizeste eventos comigo, eu sou aquela pessoa que diz que está na plateia, só se para de bater palmas quando a pessoa que vem a palco chega ao palco.
Pronto, e então há um silêncio desconfortável enquanto a pessoa chega lá acima.
Não há, não, sabes porquê?
E no meu caso, esse silêncio desconfortável pode ser gigante.
Não, tens o Feist na orquestra.
O Feist vai, enquanto ele estiver a tocar a música, as pessoas não vão bater palmas.
O Feist só para da orquestra quando alguém chega ao palco.
Ok. Portanto, mas é que pode demorar mesmo muito, eu acho que ele tem que compor uma coisa.
É, pá, o Feist tem lá toda a Sinfonia da Guerra das Estrelas, pá.
A malta tem tempo.
Portanto, quero desde já pedir às pessoas que irão assistir à Cerimónia dos Globos de Ouro para, no caso de eu ganhar alguma coisa, baterem palmas até eu chegar lá acima. Eu sei que vai ser estranho, vai parecer o Festival de Cannes quando há uma ovação de um filme muito importante, mas é muito chato se de repente há um silêncio e estou só eu a cochear. Mas não são tonk-tonk-tonk-tonk-tonk-tonk. E planos das caras das pessoas com pena.
Não, imagina, e estás quase a chegar ao palco e dizes: epá, esquece-me do discurso, voltas atrás.
Exato, exato. E o faz-te a compor coisas ali no momento. Mas pronto, para preencher o silêncio, pensei que posso ir fazendo uns sons de vitória, não é? Tipo, viva! Que tristeza. Mas fica estranho. No entanto, eu tenho esperança que. E vejam se isto faz sentido. Como eu estive quase a patinar, isso se calhar já me merece um aplauso, tipo prémio de consagração, tipo Lito Carvalho.
Não? Ah, ok. Se calhar.
Não
se
é?
Calhar, se calhar.
Como tive quase a ir desta para melhor, isto já merece pessoal de pé. Se calhar as pessoas vão se levantar. Se não, estão pedindo mais.
É, não, menos.
Claro.
Tu queres que as pessoas se levantem?
Eu só quero.
Que batam palmas durante o tempo todo?
Eu só quero.
Também queres o quê? Queres o cafuné?
Eu só quero é que não parem de bater até eu chegar lá acima.
Combinado.
Isso é o que está a inquietar mais, é isso, ok?
Não te preocupes.
Depois, se esta cerimónia acontecesse hoje, o que se passa comigo é que quando eu fico nervoso, para o bem e para o mal, quando eu fico muito feliz também acontece, o meu pé esquerdo atualmente começa a bater como se fosse o coelho do Bambi.
O quê?
Sim, sim.
Quando ficas feliz?
Quando fico feliz, o meu pé começa a bater como o do coelho do Bambi.
Tá bem.
Ok. E pode dar-se o caso também que, por causa disso, eu perco o equilíbrio esbardalhando-me. E a última coisa que eu me apetecia era esbardalhar-me em direto, não é? Em frente ao público do Coliseu e da televisão em geral.
Mas olha,
não vais sozinho.
Mas neste teu filme, tu estás a ir sozinho ou estás a ir acompanhado?
Se for os prémios do Taskmaster ou das manhãs, aí vamos em grupo, não é?
Não. Nós falámos entre nós. Nós falámos entre nós.
Foi eu.
E foste o escolhido.
Ok. Personalidade do ano, se calhar vou para aí fora sozinho. Portanto. tudo isto me parece uma aventura, tudo isto me parece problemático. E assim sendo, aquilo que eu propunha é que personalidade do ano, ganho Gocha. Pronto.
Olha.
Queres que ganhe o Gocha?
Quero, para eu não ter que ir.
Ah, já percebi.
Olha, foi. Mas também podes pedir ao Gocha para te levar. Olha, que era muito giro. Era muito giro.
Claro, claro.
Não é? Temos que contar uma coisa que aconteceu no início do Homem que Mordeu o Cão. Sally deixou. Ouviu-se um estrondo e eu espreitei.
Um estrondo, pois. Foi a mala da Sally.
E a Sally está mesmo atrás de ti. Pois e ela despejou toda a mala no chão e eu só a via de rabo para o ar apanhar tudo. Isto, e não conseguia parar de rir. Eu não conseguia, eu estava aqui a implodir.
Porque não sabe, a Sally é a minha cuidadora que
sim,
me vai acompanhar.
Sim, que vem sempre
aqui.
Contigo, é muito
claro,
querida.
Claro.
E às vezes traz doces para nós.
Verdade.
Doces saudáveis. É ótimo.
Ela já gostou mais de nós.
Agora não tem trazido
não
nada.
Não tem trazido doces. No início, para nos conquistar, ainda trazia. Sim. Agora já está conquistado.
E imagina todo um trabalho dela todos os dias.
E depois, Deus castiga e a mala cai.
Lá está, claro, claro, claro. Mas portanto, personalidade do ano ganha o gosto, não se fala mais nisso. E os outros, epá, depois vocês levam-me até lá.
Tá bem.
Pronto, vai ser um bocadinho estranho não ganhar o tipo que teve o AVC, não é? Vai cair mal. As pessoas vão dizer, coitadinho, Marco, o trabalho que ele teve para chegar até ali ao Coliseu, sair lá com as mãos a abanar.
Olha que a mala da Célia volta a cair.
Mas
não
é, para ser, é para ser mais prático, darem ao Gocha. Ou então, colem as duas categorias. Ou seja, se eu estiver lá em cima para receber um dos prémios, fico já para ganhar o próximo. Ok? Mas pronto, agora falando a sério e parando com esta estupidez, eu acho que a rádio, epá, acho maravilhoso estar em programas de rádio nomeados.
Eu também acho.
Epá, acho que é incrível. A rádio já fez parte dos Globos de Ouro enquanto categoria.
Pois foi.
E acho que agora estava na altura de voltar a ser. Mas é
e faz
ótimo,
parte da vida das pessoas, não é?
É ótimo estarmos nomeados como projeto de entretenimento.
E quanto? Já agora destaque também para as outras rádios. A RFM também na nomeação.
Claro.
O Justamente Desagradável da Joana também está nomeado.
Exato, exatamente. Portanto, exatamente. É, epá,
viva a rádio!
É um belo sortido. Quanto à minha nomeação, eu devo dizer, isto vai soar cabotino, mas pronto, epá, eu fico feliz com a nomeação como já fosse um prémio em si mesmo. Isto parece conversa de chacha, mas eu asseguro que não é. Eu acho que este ano foi tão intenso no que toca a afeto das pessoas, o apoio perante, tudo, perante aquilo que me aconteceu, que eu acho que haver esta nomeação já é um corolário de tudo isto, e tudo o que vier a mais será um bónus incrível. E queria também dizer que amanhã às 2 da tarde na SIC, passa a Alta Definição, onde o Daniel Oliveira me fez a primeira entrevista depois desta saga toda. Abriu o coração. Agora, se chorei ou não, não perca amanhã para saber. Não foi uma conversa lamechas. Consegui falar de coisas muito sérias e muito inquietantes, mas também conseguimos rir. E no fim, percebi que me tinha esquecido de preparar uma resposta digna para a lendária pergunta que dizem os teus olhos.
Não, não pensaste nisso?
Não pensei, não pensei. E portanto já não me lembro exatamente do que respondi. Espero que tenha sido alguma coisa de jeito.
Paulo, quando se vai ao Daniel, há uma coisa que tens que esperar. Apenas
epá,
uma.
Claro.
Que é,
claro.
Para perguntar no fim o que é que eu vou dizer.
Claro, claro.
Nós temos mesmo que ver, e tu também, porque já não te lembras dessa parte.
Epá, sim. E queria só contar uma história que me foi enviada aqui para o grupo de Reddit do Homem que Mordeu o Cão, de uma ouvinte nossa que assina Alan Porto. Epá, esta história é muito engraçada porque isto de facto podia ter-me acontecido se eu usasse longos fios ao pescoço. Diz esta ouvinte: há presentes que recebemos e pensamos que bonito, e depois há presentes que algum tempo mais tarde percebemos que têm uma personalidade própria. Foi o que aconteceu com um fio que a minha irmã e o meu cunhado me ofereceram. É um fio relativamente comprido, numa das pontas tem um triângulo por onde passa a outra extremidade, e isto permite ajustá-lo. Posso usá-lo mais afastado do pescoço ou mais próximo, sendo que esta última situação faz com que o fio fique mais comprido. Só que há um pequeno problema: o fio não respeita as minhas decisões. Epá, os fios são muito chatos quando têm vontade própria. Eu ponho num determinado comprimento e ele aos poucos vai deslizando. A parte que passa pelo triângulo vai descendo, descendo, descendo. Quando dou por isso, tenho o fio mais apertado no pescoço e a outra extremidade a algures abaixo do umbigo. Portanto, um fio com objetivos próprios. Um dia, pá, e esta história é incrível, fui ao médico de família. Não me sentia doente, não tinha dores, não tinha quaisquer sintomas. Resumindo, não tinha queixas absolutamente nenhumas. Fui apenas porque já não fazia análises gerais há uns anos e achei que estava na altura de verificar se estava tudo bem. Entrei no consultório, sentei-me e expliquei ao médico o motivo da visita. Ele perguntou-me se estava tudo bem. Sim, doutor. Perguntou se eu tinha alguma queixa. Não, doutor. Perguntou-me sobre outras situações que já me tinham levado a marcar consultas anteriormente. E eu, muito segura de mim, sempre a mesma resposta: está tudo bem, doutor. Não tenho queixas. Venho mesmo só com a intenção de fazer umas análises gerais. O médico concordou, tudo perfeito, consulta terminada, estava tudo bem, eu estava bem, as análises estavam encaminhadas, era só levantarmos-nos, apertarmos a mão um ao outro e cada um seguir a sua vida. O médico levantou-se, eu levantei-me, quer dizer, tentei, porque nesse momento descobri que o meu fio tinha desenvolvido uma relação muito séria com o meu cinto.
Ui.
Durante a consulta, a extremidade do fio tinha ido deslizando, como era seu hábito, até que conseguiu ficar presa no cinto das minhas calças. E eu fiquei ali presa. Eu, que tinha acabado de passar 20 minutos a explicar ao médico que estava ótima, de repente não conseguia levantar-me. Tentei endireitar-me, mas não dava. O fio não saía. E ainda pensei, então isto é tentar endireitar-me com força. Talvez o fio se solte. Mas depois achei que me ia magoar tentar libertar-me daquela posição absurda. Sinceramente, depois de 20 minutos a garantir que não tinha problema nenhum, não me pareceu boa ideia terminar a consulta com um corte no pescoço e o fio partido no chão do consultório. Portanto, só tinha duas opções. Primeira, levantar a blusa à frente do médico e tentar libertar o fio. Segunda, aceitar a derrota e sair do consultório curvada. Escolhi a segunda. Não sei se foi por vergonha ou por instinto de sobrevivência, mas saí, ou melhor, comecei a sair, porque eu estava de pé, mas numa posição que não era propriamente de pé. Estava dobrada para a frente, curvada, quase em ângulo reto. Parecia que tinha entrado naquele consultório com 30 anos e estava a sair lá com 95.
Imagina o pessoal na sala de espera. O que é que
esta imagem é linda, mas eu consigo imaginar este tipo de coisa. Se eu usasse fios, epá, isto acontecia, isto iria acontecer. Então o médico fica a olhar para a senhora e a diz ela, eu vi imediatamente a preocupação no rosto dele. Está tudo bem? E eu, curvada, com o fio preso no cinto e com a coluna a fazer uma representação artística de uma pessoa idosa. Sim, sim, doutor, está tudo bem. Acabámos de passar uma consulta inteira em que eu tinha garantido que não tinha qualquer problema de saúde e agora estava a sair do consultório como se tivesse acabado de descobrir que a gravidade dela própria era uma doença. O médico estendeu uma mão, eu estendi a minha e ali ficámos. Ele direito, eu dobrada. A apertar-lhe a mão como uma espécie de corcunda muito educada. Despedi-me e saí, mas ainda faltava o pior, a sala de espera. Eu sabia que dentro de segundos teria de atravessar o pequeno corredor entre o consultório e a sala de espera. E estava a pensar, pá, eu não posso entrar naquela sala assim. As pessoas iam olhar para mim e pensar, coitada, entrou para fazer análises gerais, saiu de lá com uma doença qualquer. Então quando cheguei ao corredor decidi que era agora ou nunca. Levantei discretamente a blusa e comecei a lutar com o fio. Puxei, mexi, tentei libertá-lo e finalmente soltou-se. O fio desprendeu-se do cinto. Eu endireitei-me imediatamente, baixei a blusa e continuei a andar como se nada tivesse acontecido. Só que havia um pequeno pormenor. O médico tinha saído do consultório atrás de mim para chamar outro paciente que estava na sala de espera. Ou seja, eu estava no corredor a tentar libertar um fio que me tinha transformado numa corcunda, enquanto o médico vinha logo atrás de mim. Eu não podia de maneira nenhuma olhar para trás. Portanto, tive de fazer a coisa mais natural do mundo. Andar pelo corredor de repente e passar de corcunda para uma postura perfeitamente direita e fingir que não tinha acabado de fazer uma operação clandestina debaixo da minha blusa. Para o médico deve ter pensado, o que é que se passa?
É maluca.
O que é que se passa com esta senhora?
É maluca, exato.
Eu não olhei para trás, diz ela, por isso até hoje não faço a mínima ideia de qual terá sido a reação dele ao ver-me passar de paciente curvada, aparentemente com um problema grave na coluna, para paciente perfeitamente direita, que aparentemente nunca teve problema algum. Talvez tenha ficado convencido que tudo estava bem comigo, ou talvez tenha ficado a pensar, a senhora veio aqui pedir análises gerais, mas eu acho que acabei de assistir a uma transformação. Ela diz que foi extremamente embaraçoso. Epá, mas isto podia perfeitamente acontecer.
Imagino.
É a mesma lógica que faz com que eu, quando estou com o meu roupão em casa, a argola do roupão se encaixe nos puxadores das portas. Epá, não falha uma única vez.
Sabes que eu no outro dia saí daqui toda lançada. Olha, o Paulo Rico viu e eu normalmente ando com a minha lancheira e a lancheira ficou presa numa das portas
claro.
Dessa porta aí no estúdio. E então eu ia lançada e de repente aquilo fica presa, até andei para trás. Este começa logo a rir e a gozar comigo. E eu, pronto.
Epá, é que se tivesse tentado fazer pontaria.
Não, mas como é que aquilo se enfiou na porta? Na maçaneta da porta? Não sei.